é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Suíça, Espanha, Bélgica, Itália, República Checa, Dinamarca, Inglaterra e Ucrânia. 8 nos quartos, à procura das meias. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde, estão aí os quartos de final do Euro 2020 e hoje temos já dois jogos. Às 5 da tarde, Suíça-Espanha. Na Zenit Arena, em São Petersburgo, a única bicampeã europeia da história, a Espanha, tem pela frente a maior surpresa dos oitavos de final. A seleção suíça, que eliminou a atual campeã do mundo, a França, que é também vice-campeã da Europa. João Nuno Coelho.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos seguem. Sim, vamos ter um jogo em que, no fundo, tocam-se um pouco os extremos em termos de histórico em campeonatos da Europa. Repara que, por um lado, está a seleção espanhola, que é aquela que possui o melhor palmarés em termos de europeus das equipas que restam. Tem 3 títulos, apenas a Alemanha tem também 3 títulos, mas já não está. E ainda tem uma presença numa final em 1984, foi campeã da Europa em 64. 2008 e 2012. E lá está a única equipa que até hoje conseguiu revalidar o título. E também não vai ser desta vez, porque Portugal já saiu do campeonato da Europa. Do outro lado está a Suíça, que só em 2016 conseguiu pela primeira vez passar uma fase de grupos em campeonatos da Europa. Suíços que, aliás, mesmo em termos de campeonatos do mundo, raramente conseguem passar a fase de grupos e quando passam, perdem logo nos oitavos. Desta vez houve uma exceção, e que exceção, quebraram essa regra e logo provocando um enorme estrondo ao eliminar a França, campeã do mundo, ali um tira-temas entre vizinhos, com os suíços a provocarem uma enorme surpresa, até porque chegaram aos 80 minutos a perder por 3-1. Depois o Seferovic fez o 3-2 e já em cima da hora o Gravenovic faz o 3-3. Penso que algum excesso de confiança dos franceses que depois não se aguentaram na hora da verdade nos penaltis. E a verdade é que a Suíça consegue de uma forma improvável chegar pela primeira vez a uns quartos de final do Campeonato da Europa. Mas lembre-se que, por exemplo, chegaram à Final Four da primeira edição da Liga das Nações e de uma forma também heroica, porque no último jogo tinham que ganhar à Bélgica para estar presentes em Portugal, nessa Final Four. Estão a perder por 2-0 aos 15 minutos de jogo e ganham por 5-2, num jogo em que Seferovic também foi o herói. Portanto, esta equipa suíça é preciso ter muito cuidado com ela, nomeadamente por parte dos favoritos espanhóis, mas que ainda assim tem uma equipa muito jovem. Há aqui realmente uma transição geracional por parte da seleção de Espanha. E, portanto, eu diria que o favoritismo espanhol é um bocadinho limitado pela falta de experiência da equipa. Repara que o grande craque da seleção espanhola tem sido um miúdo de 18 anos, o Pedri, uma espécie de sucessor do Iniesta, um jogador fascinante. E, realmente, há ali muitos jogadores que estão a disputar a sua primeira fase final e podem ser vítimas disso mesmo, perante uma Suíça que tem vários jogadores, bastantes mesmo, com mais de 50 internacionalizações. Estou a pensar no guarda-redes Sommer, no Char, no Roberto Rodrigues, no Xhaka, que fez um jogo extraordinário no jogo da França, o Shaqiri, o Mehmedi e o Seferovic, enquanto a Espanha só tem 3 jogadores com mais de 50 internacionalizações, o Busquets, o Alba e o Koke. Portanto, acredito que pode ser um jogo muito equilibrado e que uma Suíça mais calculista até possa surpreender uma Espanha que tem sido, na minha opinião, a equipa mais honesta em termos de futebol ofensivo. Realmente faz parte já, como se diz agora, do ADN da seleção espanhola, já vem de outras competições e não é por acaso que a equipa espanhola encantou o mundo em 2008 e 2012 nos campeonatos da Europa e 2010 no campeonato do mundo, mas penso que também tem a ver com a coragem do próprio Luís Henrique, que quer que a equipa ataque desde o primeiro minuto, sem se preocupar demasiado com a defesa e com o processo defensivo. Isso tem, obviamente, vantagens até em termos de espetáculo, mas pode custar um preço alto em jogos a eliminar.
A história está completamente do lado espanhol.
Não podia estar mais. É que, até hoje, as equipas já se defrontaram 22 vezes e a Suíça só ganhou uma vez. Portanto, o resto são tudo vitórias espanholas. E, curiosamente, quando ganhou, foi na primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2010. Ganhou a Espanha por 1-0 e a Espanha seria campeã do mundo. Não perdeu mais nenhum jogo. Limpou tudo até à final com a Holanda. Já a Suíça, como é costume, não foi muito longe. Portanto, até essa vitória suíça acabou por não ter consequências para a Espanha, que se sagrou campeã do mundo nesse torneio.
João, probabilidades para a Espanha-Suíça?
Olha, 25% para a vitória da Suíça, 30% para o empate e o favoritismo espanhol com 45%.
Também hoje, mas a partir das 8 da noite e em Munique, o grande jogo dos quartos de final do Campeonato da Europa, o Bélgica-Itália, depois de deixar Portugal pelo caminho nos oitavos, assumando por vitórias os 4 jogos realizados neste europeu, a Bélgica mais do que confirmou o seu estatuto de candidato à primeira conquista de uma grande prova internacional. Mas tem pela frente o outro totalista de vitórias na prova, a Itália, naquele que será, com certeza, como dizia, o jogo de maior cartaz dos quartos de final, João.
A Bélgica já era candidata, na minha opinião, no início do europeu. A Itália passou a ser. Havia algumas dúvidas também, devido a mais uma transição geracional, neste caso dos italianos, que tiveram ausentes do Mundial 2018 pela primeira vez desde 1958. Portanto, foram 60 anos sempre a ir a todas as fases finais de mundiais e quase sempre às fases finais dos europeus. E, portanto, foi necessário recomeçar um pouco do zero com Mancini e os resultados têm sido absolutamente impressionantes. A Itália está há 31 jogos sem perder, o que é a quarta melhor marca de sempre em termos de seleções. Quarta, sendo que está empatada com a terceira. Melhor do que isto, só a Espanha de 2007 a 2009, com o Luís Aragonês, campeã europeia, que teve 35 jogos sem perder, e o Brasil, campeão do mundo em 94, que esteve entre 93 e 95, 34 jogos sem perder. Portanto, esta Itália, de uma forma ou de outra, já está a deixar já tem o seu nome nos livros de história. Mas vai querer mais, porque realmente foi esmagadora na primeira fase. A Bélgica também esteve muito bem, também ganhou os jogos todos. E, portanto, penso que quem ganhar este encontro vai passar do estatuto de candidato para o estatuto de favorito, provavelmente juntamente com a Inglaterra, como iremos ver mais à frente. Portanto, tenho muita expectativa para este jogo. Estamos a falar do primeiro do ranking da FIFA, a Bélgica, já há 3 anos, o que também é muito significativo, e a verdade é que nos últimos 27 jogos perdeu apenas um com a Inglaterra em Wembley, num jogo da Liga das Nações, e mesmo assim ficou apurada para a Final Four. E, portanto, nos últimos 27 jogos tem 23 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Como já disse, a Itália está a 31 jogos sem perder e pode-se dizer que, até mais do que destaques individuais dos jogadores, eu diria que isto é um duelo de treinadores em estado de graça. Os números do Roberto Martínez são incríveis também. Em 44 jogos de competições oficiais, apenas perdeu 3 e empatou 2. Ou seja, qualquer coisa como 89% de aproveitamento em termos de vitórias. Já Mancini, em 27 jogos, como eu disse, só perdeu 21 vitórias e 5 empates. Portanto, casa dos 78% de aproveitamento em termos de vitórias. Portanto, são dois treinadores em estado de graça e com duas equipas que, em situação normal, diria eu, têm tudo para fazer um jogo muito equilibrado. E digo isto porque me parece que as ausências possíveis de Kevin De Bruyne e de Eden Hazard podem limitar muito a força da Bélgica. Parece-me que a Bélgica, sendo em termos coletivos muito forte, não é coletivamente tão forte como a Itália e está mais dependente de 3 jogadores. Hazard, De Bruyne e Lukaku. Este sim, em princípio, vai jogar. Já tem 3 golos na prova. É um autêntico tanque. É um jogador, para mim, é o melhor 9 neste momento do futebol mundial. Não estou a dizer goleador, porque esse continua a ser o Cristiano Ronaldo, mas em termos de 9, posição 9, para mim é o melhor. Talvez junto com Lewandowski, são jogadores com características muito diferentes. Mas a Itália, já pelo seu lado, vale muito pelo coletivo. Jogadores jovens, apareceram agora os Locatelli, o Spinazzola, fantástico ala esquerdo, defesa esquerdo, muitos jogadores que estão a aparecer quase desconhecidos, de equipas até menos conhecidas, como o Sassuolo, que é o caso do Locatelli, por exemplo, ou do Berardi. Portanto, é uma equipa que me parece mais consistente em termos coletivos. E atenção, já não joga aquele jogo cínico típico da Itália. É uma equipa que assume muito mais o jogo, sempre com cuidados defensivos, obviamente. As duas equipas são muito experientes, porque a Itália, apesar de estar a renovar-se, continua a ter o Chiellini e o Bonucci para dar estrutura à equipa. O Donnarumma, por exemplo, tem 22 anos, mas já ouvimos falar dele desde os 17. Portanto, são duas equipas extremamente, extremamente fortes, e eu acredito realmente que deste jogo vai sair um dos favoritos claros à vitória final no torneio.
Duas seleções com fome de vencer.
E depois há essa questão, é que são realmente duas equipas que, ao contrário, por exemplo, da Espanha, da França, da Alemanha, que já ganharam muitos europeus e estão habituados a estar sempre nas fases decisivas, a Bélgica, por exemplo, nunca venceu. Teve numa final, em 1980, essa geração fantástica, mas depois passou décadas sem ir a europeus. A única vez que conseguiu ir, antes de 2016, foi quando organizou, em 2000. E, portanto, tem ainda muito a provar. A sua geração dourada quer terminar com um grande título que ainda não conseguiu e espera que seja agora. A Itália, na verdade, é 4 vezes campeã do mundo, mas em termos de europeus não tem um currículo por aí além. Só venceu uma vez em casa, em 1968. Portanto, já foi há muito tempo, e os italianos querem voltar a brilhar, nomeadamente em campeonatos de Europa, até para esquecer, por exemplo, a final perdida com a Espanha por 4-0 em 2012, ou, por exemplo, com a França em 2000, em que estavam a ganhar aos 90 minutos e depois acabaram por sofrer um golo que levou para o prolongamento, e no prolongamento um golo de ouro acabou logo com as esperanças da Itália. Portanto, acredito que são duas equipas que, além de muito fortes, têm realmente muita vontade de provar que estão entre as melhores.
Era escusado era dizer que 1968 foi há muito tempo, porque foi quando eu nasci, não é?
Eu nasci no ano seguinte, portanto também não estou muito melhor.
O que é que nos diz o confronto histórico, João, entre Bélgica e Itália?
Também aqui há uma equipa que tem claro domínio em termos históricos, é a Itália. 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Também em fases finais ganhou mais vezes do que a Bélgica. Aliás, a Bélgica nunca ganhou a Itália em fases finais. São 3 vitórias italianas e uma da Bélgica, mas esse empate acaba por valer, se calhar, por várias vitórias, porque aconteceu na fase de grupos do Europeu de 80, que foi realizado em Itália, e num jogo em que se decidia, era o último jogo da fase de grupos, em que se decidia o finalista da prova. E a Bélgica conseguiu empatar em Roma a 0 e atirou a Itália para fora do Europeu, e foi à final com a RFA, acabando por perder a Bélgica por 2-1. Portanto, até nisso, este jogo também tem história creio que vai ser um grande jogo de futebol.
Probabilidades para o Bélgica e Itália?
Ligeiramente mais probabilidades para a Itália, 40%, e depois 30% tanto para o empate como para os belgas.
Vamos passar para os jogos de amanhã, também dos quartos de final do Campeonato da Europa. Amanhã, sábado, a partir das 5 da tarde, o República Checa-Dinamarca, em Baku, a equipa dos adeptos neutrais, digamos assim, neste Campeonato da Europa. A Dinamarca assume-se como o mais promissor dos outsiders perante um adversário que protagonizou a segunda maior surpresa da prova ao eliminar os Países Baixos, totalistas de vitórias na primeira fase, João Nuno Coelho.
Eu penso que este é o que se pode chamar um duelo de outsiders campeões. Isto porquê? Porque a República Checa é a herdeira da Checoslováquia, que foi campeã da Europa, surpreendentemente, em 1976, numa final que terminou nos penaltis e que terminou com o famoso penalti do Panenka, que é quase que um mito dos europeus. E a própria Dinamarca também foi campeã europeia em 1992, quando foi repescada, porque a Jugoslávia estava em guerra, e acabou por ganhar o Campeonato da Europa disputado na Suécia, também de uma forma surpreendente. Portanto, não deixam de ser outsiders, mas já têm um título cada uma, e portanto isso também lhes dá ainda maior confiança, digamos assim. O caso dinamarquês, como disseste, é muito interessante, porque é realmente a equipa, se calhar, preferida da maior parte dos adeptos, cuja seleção já não está no europeu, ou não chegou a estar, por causa da questão do Eriksen, obviamente. Foi emocionalmente muito forte esse momento. E a verdade é que a Dinamarca está no coração de todos, porque conseguiu dar a volta a um texto que estava, parecia decidido.
E estar porque, no coração é a expressão certa.
Exatamente. Perdeu com a Finlândia nesse jogo, depois perdeu com a Bélgica, só que conseguiu recuperar com aquele 4-1 à Rússia e depois nos oitavos, ganhando 4-0 ao País de Gales. Portanto, renasceu autenticamente das cinzas. É uma equipa muito interessante em que o Yulmand, o treinador, em que ele mudou bastante a maneira de jogar da equipa, passou de uma equipa mais de futebol britânico para uma equipa mais de posse de bola, misturando jogadores mais veteranos, como o Kasper Schmeichel ou o Kjaer, o defesa central, com jogadores mais jovens, como o Christensen, o Malé, o ala esquerdo, que tem sido para mim uma das grandes revelações deste europeu, o Højbjerg, o Poulsen ou o Dolberg, e ainda mais um menino chamado Damsgaard, que teve a incumbência de substituir, fazer o papel um pouco do Eriksen como jogador mais criativo, que tem 20 anos, joga na Sampdoria, é uma das grandes figuras deste campeonato da Europa. É preciso dizer que antes do europeu a Dinamarca só tinha perdido 2 jogos em 23 encontros, não perdeu nenhum jogo da fase de apuramento e na fase de apuramento para o Mundial de 2022 já leva 3 vitórias consecutivas, 14 golos marcados e 0 sofridos. Está muito bem classificada no ranking da FIFA, em termos mundiais, é 10º, já a República Checa é apenas a 40ª deste ranking. E, portanto, o favoritismo está claramente do lado da Dinamarca, tem um valor de mercado de plantel quase o dobro da República Checa, 310 milhões, e, portanto, eu acredito que são duas equipas que vão ter o moral muito elevado, porque a República Checa passou como um dos melhores terceiros, mas, entretanto, eliminou os Países Baixos, que, mesmo não sendo uma equipa muito consistente nos últimos anos no futebol europeu, tem nomes muito cotados e de muita qualidade.
Portanto, ficaram reduzidos a 10.
Ficaram reduzidos a 10 por aquela expulsão infantil do De Ligt. Mas a verdade é que a República Checa passou e, portanto, ganhou muito em termos morais. E tem aquele jogador, o Patrick Schick, que já leva 4 golos marcados, incluindo o melhor gol do torneio até agora. E vai ser difícil ver-se um melhor do que aquele que ele marcou à Escócia na primeira jornada. E, portanto, é uma equipa muito consistente, não tem grandes estrelas e ainda por cima tem o Schick e também o seu colega de ataque, o Hollis, que também já tem um gol e uma assistência. E, portanto, são dois jogadores que acabam por, muitas vezes, desequilibrar a partir de uma base muito, muito, muito bem estruturada atrás e que poderá levantar dificuldades à Dinamarca. Sinceramente, acredito que a Dinamarca, até pela maior qualidade dos seus jogadores, estará sempre mais perto de vencer esta partida, mas, necessariamente, a República Checa terá uma palavra a dizer.
Probabilidades para este jogo?
Deixa-me só dizer-te que, em termos de histórico de confrontos, há uma grande igualdade entre as duas equipas. Só são 3 vitórias para a República Checa, 2 para a Dinamarca, o resto são empates e, apesar de tudo, apesar do tal favoritismo dinamarquês, em fases finais a República Checa ganhou sempre a Dinamarca. Em 2000 e em 2004, aqui no Estádio do Dragão, nos quartos de final do nosso europeu, em que venceu por 3-0. Mesmo assim, 50% de probabilidades para a Dinamarca e depois 25% tanto para o empate como para os checos.
Também amanhã, sábado, mas a partir das 8 da noite, joga-se em Roma o Inglaterra-Ucrânia. Os quartos de final fecham com o confronto teoricamente mais desequilibrado, dado, claro, favoritismo inglês após a vitória sólida sobre a Alemanha, mas a Ucrânia, com pouco a perder, pode ser um adversário traiçoeiro.
Acredito que pode, mesmo com as diferenças substanciais dos dados das duas equipas. Repara, a Inglaterra tem a equipa mais cara deste europeu, segundo o site Transfermarkt, vale, ou está avaliado o plantel, em 1,27 mil milhões de euros.
Mas lá vai a seleção inglesa sair de Inglaterra.
Exato, vai sair se vencer este jogo, volta para o Wembley, para a meia-final e eventualmente para a final, será o único jogo fora de
Inglaterra.
Do Wembley. Portanto, isso poderá, por um lado, ser uma motivação fantástica para os ingleses, mas pode ser também um calcanhar daqueles, está habituado a jogar em casa e agora vai ter que jogar fora e a Ucrânia vai estar à espreita, necessariamente.
É um obstáculo psicológico.
Pode ser um obstáculo psicológico. Mas as diferenças são realmente muito grandes entre as duas equipas. Se não fosse um jogo a iluminar, penso que a Inglaterra, a duas mãos ou numa prova de regularidade, nunca ficaria atrás da Ucrânia. Num jogo só, tudo pode acontecer, mesmo com o tal plantel de 190 milhões de euros dos ucranianos, que são 24º do ranking mundial, enquanto a Inglaterra é quarta. Além disso, a Inglaterra, com a tal vantagem de ter jogado sempre em casa, ainda não perdeu, tem 3 vitórias e 1 empate, e ainda não sofreu qualquer golo neste campeonato. Portanto, muita consistência, e normalmente a consistência é fundamental neste tipo de provas a eliminar. Já a Ucrânia passou com uma diferença de golos negativa, 4 marcados, 5 sofridos, foi o pior dos terceiros que ficou apurado, que ainda deu para chegar aos oitavos, e depois é preciso também ver que contra a Suécia, não fosse a expulsão do Dani Elson, eu acredito que a Suécia estava mais perto de ganhar o jogo. Assim, os ucranianos acabaram por vencer no último minuto do prolongamento, com um golo da terceira escolha ou da quarta escolha para jogar avançado de centro, mas a verdade é que conseguiu este golo e portanto, terá todas as validades para procurar derrotar uma equipa inglesa que só sofreu 2 derrotas nos últimos 20 jogos, foi quarta classificada do Mundial 2018 e em 2021 tem 9 jogos, 8 vitórias com 15-1 em golos. Portanto, números muito interessantes para os ingleses que, apesar de tudo, se querem ser campeões europeus, têm que fazer aquilo que nunca fizeram, que é chegar à final e ganhar. É que os ingleses, até hoje, nunca estiveram sequer numa final de um campeonato de Europa. A única grande prova internacional que ganharam foi o Mundial de 66 e foi jogada em casa. Portanto, os ingleses precisam mesmo de fazer aquilo que nunca foi feito para conseguir melhorar o seu palmarés, que realmente, para a Liga e para a história do seu futebol, o palmarés da seleção, deixa muito a desejar. E há sempre essa, diria que essa dúvida dos próprios ingleses em relação à sua seleção. Se calhar vão poder, no fim, dizer que o futebol voltou finalmente a casa depois de 1966. E repara, os ingleses já não ganhavam aos alemães em jogos de competições oficiais, em fases finais, desde 1966 na final, incluindo 2 desempates perdidos por penaltis nas meias-finais do Mundial de 90 e nas meias-finais, ainda pior, do Europeu de 96, jogado em Wembley. Portanto, para os ingleses é grande a fé que vai ser agora que vão reconciliar-se com a sua seleção. Veremos se a Ucrânia está pelos ajustes.
Destaques individuais, João, do lado inglês e do lado ucraniano.
Sim, do lado inglês é impossível não mencionar Raheem Sterling, que tem já 3 golos marcados. Marcou os 3 primeiros golos da Inglaterra no campeonato e a equipa inglesa também só conseguiu mais um por Harry Kane, que fez o 2º golo contra os alemães. E repara nestes dados do Harry Kane, fez 33 golos a esta época pelo Tottenham, mas mais impressionante ainda foram os 23 com que ganhou o prémio para o melhor marcador da Premier League e também as 14 assistências que o tornaram o melhor assistente da competição. Numa prova como a Premier, um jogador ser o melhor marcador e o melhor assistente realmente é absolutamente fantástico. Eu penso que o Kane pode ser um dos fatores de desequilíbrio deste jogo contra a Ucrânia. Também Grealish tem estado a crescer no europeu. Penso que é outra das armas muito fortes dos ingleses. Do lado ucraniano, destaque para os 2 avançados. Yarmolenko, que, tal como, por exemplo, Shaqiri, aparece sempre nas grandes competições, mesmo que durante muitas épocas no clube não dê muito nas vistas.
E agora até aparece de trivela.
Exatamente. O Yarmolenko já com 2 golos marcados e 2 assistências. E o seu companheiro de ataque, o Yaremchuk, com 2 golos e um passo para golo, são, na minha opinião, os jogadores mais perigosos de uma Ucrânia que melhorou muito em termos de consistência quando, no jogo dos oitavos de final contra a Suécia, mudou para uma defesa com 3 centrais e com 2 laterais, obviamente, ganhou consistência e isso pode ser um fator a seu favor neste jogo contra a poderosa Inglaterra.
E o que é que se pode dizer do confronto histórico entre estas duas seleções?
Superioridade da Inglaterra, não muito significativa, 4 vitórias, 2 empates e 1 vitória para a Ucrânia, mas a única partida em fases finais até hoje de grandes competições foi uma vitória por 1-0 no Euro 2012 para os ingleses.
Probabilidades para o Inglaterra-Ucrânia?
Lá está, esmagadora maioria para os ingleses, com 60% de probabilidades de vencerem, 20% para o empate e 20% para os ucranianos.
E agora, João, no nosso quadro geral de probabilidades, viramos a agulha para outro continente.
Exatamente, para a América do Sul e para a Copa América, que se está a disputar ao mesmo tempo do Campeonato da Europa e que, neste fim de semana, tem, aliás, sexta e sábado, tem também os jogos dos quartos de final. Portanto, vão caminhando a par as duas competições e temos hoje, sexta, às 22 horas, um Peru-Paraguai, 40% para o Peru, 30% para o empate e 30% para o Paraguai. Depois, já à 1 da manhã, portanto, sexta para sábado, o Brasil, que foi o vencedor do Grupo A, joga contra o quarto classificado do Grupo B, 60% para a equipa da casa. A Copa América está-se a disputar no Brasil. Era para ser na Argentina e na Colômbia, mas à última hora, devido à Covid, foi necessário mudar para o Brasil. E depois, 20% para o empate e 20% para o Chile. Já no sábado, mas mais tarde, às 23 horas, temos o Uruguai, segundo do Grupo B, contra a Colômbia, que foi terceira do Grupo A, 50% para este país com tanta tradição no futebol, o Uruguai, 25% para o empate e 25% para a Colômbia. Finalmente, sábado para domingo, às 2 da manhã, temos o confronto entre a Argentina, primeira classificada do Grupo B, e o Equador, quarto classificado do Grupo A, com a maioria esmagadora das probabilidades do lado da Argentina, 60%, 20% para o empate e 20% para o Equador.
João, voltamos na próxima sexta-feira?
Fica combinado. E para as finais, anteciparmos as finais do Campeonato da Europa e da Copa América.
Está combinado. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas, como a aposta grátis de 5€.